município, certo? Então foram prorrogados aí. Vá até a Secretaria de Saúde e faça. Porque, olha, é importante, tem que ter um curso para você fazer.
O pessoal cobrava, né? Quando o Guilherme vinha aqui, ah, por que não faz um curso de formação de cuidador e tal? Tá aí o curso. Ó.
Não, mas já teve o ano passado aqui, nós tivemos, foi lá no Siríaco Russo, aquela coisa toda aí. Ficou um monte de gente fora. E aí, ah, por que trazer para não sei o que? Aí o pessoal fez o trabalho de trazer novamente o curso, conseguiu com o governo do estado. E aí agora você tem a oportunidade, quer ser cuidador de idoso, lembrar que para ser cuidador de idoso tem que gostar, né? Lembrar sempre disso. Porque às vezes a pessoa, ah, mas eu quero fazer porque é um bom, mas tem, é uma profissão tá aqui boa, tal, dá um bom dinheirinho, só que tem que gostar, gente, porque não adianta querer ir lá e depois maltratar o idoso. Porque a gente está vendo...
Não cuidar casos, direito.
Não cuidar. É a mesma coisa que você está cuidando do seu pai, da sua mãe, quando você vai cuidar do idoso, a partir do momento que você vira cuidador de idoso. E tem muita gente que, infelizmente... mas em tudo quanto é conta, né? Não adianta, uma caixa com 100 maçãs, você vai ter sempre 4 ou 5 que estão estragadas, não é verdade? E não é porque aquelas 4 e 5 você vai jogar tudo fora. Você vai jogar as 4 e 5 fora. Tira fora, mete o pé nelas, né? Uma longe e fica com as boas. É assim? E aquelas que são mais ou menos também, as mais ou menos de setura, né? Mas não é verdade? Aquela que está com uma manchinha aqui, uma manchinha lá, é assim, tem jeito. São 12h01, nós vamos ao intervalo comercial. Na sequência, a gente retorna com você, aguarde.
A notícia com credibilidade, Operação Cidade da Cabiúna FM.
Julho, com muitas ofertas na Droga Mais de Bandeirantes, confira. Kit Giovanna Baby Kids, com sabonete, shampoo e condicionador, só R$35,95 cada. Whey concentrado, 27 gramas de proteína, só R$129,99. Passa febre adulto e infantil, com até 8 horas de efeito, só R$11,90 cada. Compre pelo zap 996082635 ou ligue 3542-1999 ou compre 24 horas por dia no nosso site drogamaisbandeirantes.com.br e retire com o nosso robô.
Olá, sou Ana Zimmermann e começa agora
Conexão Assembleia.
Agora, toda semana eu vou estar aqui, direto da Assembleia Legislativa do Paraná, trazendo as principais novidades do Legislativo Paranaense. Leis, propostas, decisões, debates. Uma verdadeira conexão com todos os paranaenses. Nos acompanhe pelas redes sociais e pela TV Assembleia.
Assembleia Legislativa do Paraná.
Paraná com tudo e com todos.
No Willa Center você encontra tudo o que precisa com a melhor economia, variedade, qualidade e um atendimento impecável. No Eda Center, você conta com açougue completo, padaria, secos e molhados, latarias e bebidas, além de uma sessão especial de frutas, verduras e legumes fresquinhos. E tem mais, promoção todos os dias para você economizar ainda mais. Na hora de pagar, escolha o que for mais conveniente. Cartão de crédito, ticket de alimentação ou cheque predatado. O Eda Center, na Prefeito Moacir Castanho, 1280, Fone Watts, 99162-3318. O Eda Center, sempre o melhor para você.
Cabiúna FM.
Operação Cidade.
Minutos, jornal Operação Cidade, segunda edição. Quero falar para você da Supergal Comandantes. Olha, a Uzivan está presente no seu dia a dia e em ritmo de expansão, de crescimento, busca expandir ainda mais suas operações em todo o norte do estado. Para isso, está à procura de novas parcerias e arrendamento de terras. A Uzivan se destaca pela sua excelência, inovação e compromisso com a qualidade. Você quer investir no âmbito da agricultura, quer investir nas suas terras, no setor agrícola, trabalhando ao lado de uma empresa sólida e respeitada? Ligue agora 99977-0931. 99977-0931. Você vai falar com João Henrique ou no 991-22-4855. 991-22-4855. você vai falar com o Diego e vai conhecer todas as vantagens de ser parceiro da Usiban. É a chance de você fazer parte desse projeto promissor. 12 horas e 5 minutos, 12 e 5. Nós falamos agora há pouco, né, nas manchetes, sobre os alunos da nossa região que foram beneficiados. Já saiu a primeira leva dos alunos que vão participar aí do Ganhando o Mundo.
Projeto Ganhando o Mundo 2026.
E mais uma vez do Colégio Osório, né, do CEP, que foi, né, vamos dizer assim,
representante aqui de Bandeirantes, é do CEP.
É, representante de Bandeirantes. Já tivemos, né, também no Mailon Medeiros, o ano passado, também do CEP também. E agora nós temos na região, nós tivemos aí vários, só dar uma pincelada aqui que o pessoal fica, ah, mas e como é que foi, como é que não foi, o que, que dá, o que não dá. Temos aí quantos aqui na nossa região? Nós temos aí de cada cidade praticamente um aqui da nossa região, tá? Praticamente um por nota e outro também pelo Cade Único, vale frisar, do Bolsa Família, tá? Aqui nós tivemos em Abatiá Gabriel Henrique Barbosa, que é do Colégio Estadual Rui Barbosa. Andirá Rafaela Jussiane, que é do Colégio Estadual Estela Mares. Em Bandeirantes, a Maria Luísa dos Santos Silva, do Colégio do CEP. Em Tambaracá, Eduardo Emanuel Soares dos Santos, do Colégio Estadual Machilho Dias. Santa Amélia, Thaís Fracaro, do Colégio Vinícius de Moraes. Santa Mariana, Júlia Gazola, do Nascimento, Júlia Gazola Nascimento, no Centro Estadual de Educação Profissionalizante, o Colégio Agrícola, né? Fernando Costa. Em Belão do Pinhal, Aime. Não tem um chapéuzinho ali. Quando a gente vê, não tem um chapéuzinho assim. O acento era o circunflexo, seu Navarro? Caiu?
Quando tem dois esse ali, é como se fosse circunflexo.
É mesmo, é. Aime. É, tá vendo? É bom a gente mexer com gente inteligente, né? Como é bom. Aime Cristina Fernando, Caetano, que ela é? Do Colégio Estadual, Ruth Martins Corrêa.
É o nome francês.
Nome francês também, né? Tá certo. Navarro, além de entender de marca de cachorro, ele entende desses nomes também. Você quer saber de cachorro, é só falar com ele que ele entende de tudo. É, marca de cachorro é com ele mesmo.
Foi quase latino,
né? É, quase latino já, porque antigamente cachorro era raça, né? Era de rico e de pobre, cachorro de madame e cachorro vira-lata. Hoje tem tudo quanto é marca, igual bolsa. Antigamente aquelas bolsas sem vergonha, hoje não, aquelas bolsas que custam 18, 19 mil reais.
Até mais, né?
Até mais, tem bolsa aí que eu vou te contar uma coisa. É tudo ostentação, né? Vamos dizer bem assim, né? Ostentação vai. O que mais temos aqui? Bom, só isso, né, pra gente destacar aqui, pra gente destacar aqui dentro do jornal Operação Cidade. E eu quero falar agora, antes de irmos para a matéria do dia, a gente vai falar também daquela que tem a melhor prestação do Brasil. Olha, na MM você já sabe, super promoção para você dormir bem, não é? Quer dormir bem? Ah, tem que ter um colchão bom de primeira, não é? Um colchão dos sonhos, e melhor ainda, se você aproveitar o feirão de colchões das lojas MM. Confira essas ofertas. Conjunto Box Bem MM. Casal. Moras e sacadas. Parcelinha, sabe de quanto? R$109,99 no carnezinho. Tem cabeceira casal. A partir de R$29,99 mensais você joga no carnê. Colchão casal densidade 60. Suporta até 150 quilos por pessoa. Parcelinhas e R$79,99 mensais no carnezinho. Na MM, aqui tudo é do seu jeito. Lojas MM, na Avenida Bandeirantes 864, ali ao lado do Banco Itaú. Aí você já aproveita também para dormir bem, você calça o seu pé bem bonitinho, bota aquele calçado super legal, com qualidade e original da Ciralê. Porque o Torra Torra de Inverno Ciralê já começou. Grandes marcas, coleção 2025 com descontos imperdíveis. Atenção, são mais de 3 mil pares de bota molequinha, tênis Eus, Isalu ou Peluche, R$79,90. Sapato em couro, BR2, Bizano, tênis Lises, por apenas R$129,90. Bota Mississippi, tênis Everlast, sapatênis Ferracini e pegada R$199,90. Tudo em 10 vezes no crediário ou no cartão de crédito em 12 vezes. Será ali? O menor preço sempre na Avenida Bandeirantes 878, nessa sexta-feira, com super promoção para você na sexta-feira, na Ciralê também. Nós vamos falar hoje sobre a nossa Santa Casa, que deve estar recebendo um número, a gente falou aqui dos dados, dos números, né, do Isaac Bandeirantes, está sendo a campeã na região. Boletim de ontem trouxe aí, né, trouxe ontem os dados que chamam a atenção mais uma vez. E olha, é pela segunda vez, com segunda semana consecutiva, que nós estamos, vamos dizer assim, sendo campeão aqui na nossa região. Então é importante destacar para você que nós temos aqui 19 casos. São 4 casos de Covid, 7 por influenza e 4 por outros vírus respiratórios e 3 não especificados. Então a gente vai com a matéria do dia, falando sobre a Santa Casa, em nome sempre daquela que tem a menor, que tem a melhor e a maior, não é? Tratamento odontológico para você. A Odonto Company é a maior rede odontológica do Brasil e do mundo e tem profissionais altamente qualificados para fazer aquele trabalho de ortodontia, alinhar seus dentes, além do mais, fazer implantes dentários e aplicação de Botox para você que quer ficar bonito, Ana, bonitão. Venha você também para a Odonto Company. Eu gosto de falar desse plano. É um plano mensal que você paga uma pequena parcela por mês e você tem direito a vários tratamentos odontológicos, inclusive com limpeza dentária. Entre em contato agora pelo telefone WhatsApp 98804-0967. 98804-0967. Ou vá direto a Benjamin Caetano Zambon e tenha mais detalhes. Benjamin Caetano Zambon, 106, e tenha mais detalhes. Nós estamos aqui com o provedor da Santa Casa, o Zu Castanho, Roberto Castanho, que vai falar conosco sobre a situação da nossa Santa Casa e principalmente nesse momento onde estamos aí com um número de, principalmente no caso aí de influenza, quer dizer, passa um ponto de socorro e está entopetado. E não tem o que fazer, né, Zu? Boa tarde.
Oi, boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Paulinho. Engraçado, agora de pouco eu estava subindo aqui, Oswaldo, ouvindo a rádio Cabiúna, evidentemente, e ouvi a Bruna falando dos os internados lá na Santa Casa. Mas acontece que o teu companheiro, ela falou o nome também do Serginho, não?
Falou.
Falou, né? Então, ele está lá com a gente lá, o Luiz Sérgio, mas ele está bem, eu tive de manhã na Santa Casa, pegando dados, né, com a gente vê aí esses boletins de divulgação de casos. Então a gente, eu passei lá, falei com a doutora Mariana, e ela disse que realmente os casos mais que estão preocupando hoje são os problemas respiratórios. É a Covid muito pouco, né? Talvez algum dado aí não bata bem, mas acho que temos apenas 3 casos de Covid, assim, é bem leve.
Não, só precisando que esses 7 casos, 4 casos de Covid, já vem desde dezembro, tá?
Ah, tá. Então nós temos a felicidade, Oswaldo, de dizer que os casos de Covid estão, graças a Deus, desaparecendo. A influenza também está em alta e as gripes respiratórias, né? O que mais está preocupando hoje é exatamente esses problemas respiratórios, no caso de bronquite. Quem tem a bronquite sofre muito nessa época, né? E a pneumonia. A pneumonia é o que mais preocupa, porque a pneumonia é um tratamento feito à base de antibióticos. E esses antibióticos são aplicados somente em hospital. Não se faz essa aplicação de antibióticos em casa, né? Mas foi muito bom. Importante que eu estava ouvindo a Bruna falando todo dia. É a nossa repórter da Cadiúna, né? A Bruna. Então, mandar um abraço para a Bruna, para a Janaína, a Amanda, né? A Karen, a Luana. E que estão lá em cima nessa parte de faturamento, na parte de administração do hospital.
Agora, você falou um problema sério de pneumonia. A gente lembra que existe a vacina de pneumonia, né? Mas é uma vacina que tem que ser dada. Ela é difícil de você conseguir.
Difícil.
Inclusive no SUS, né?
Mas, embora tenha, Oswaldo, você vê como é que a população é interessante, né? Existe a vacina gripe, mas não está atingindo o número objetivo que
graças a Deus, nós já chegamos aqui, já faltou. Graças a Deus, né?
Rapaz.
Chegamos a quase mais de 12 mil, quase 12 mil, né? Pelo menos dessa vez, né? Porque as outras vezes.
Então é.
Da vacina de pneumonia aqui.
Pneumonia, essa.
Ela é, porque para você tomar a vacina de pneumonia, rapaz, do céu.
Mas ainda existe aquele mito, aquele medo das pessoas da vacina, que justamente estourou esse medo da vacina na época do Covid, né? Ou por exemplo, o Rotary hoje investe muito naquela campanha da vacinação Polio Plus, contra a paralisia infantil, né? Isso é um programa do Rotary que já está há 30 anos. E desapareceu a paralisia infantil. Só que agora veio uma nova preocupação, que no Brasil não tem nenhum caso. Mas no Afeganistão, lá naqueles países, está aparecendo alguns casos. Então você vê, a vacina realmente, ela erradica a doença, né? Então, mas bom, isso aí é um problema, é um projeto que o Rotary faz. E quando se anuncia a vacina contra essa influenza, é importante a pessoa se vacinar, que realmente diminui o risco, né, da pessoa ter um estágio mais avançado no agravamento da doença. Hoje nós estamos lá, eu fiz esse dado hoje de manhã na Santa Casa, 50% dos internados são problemas respiratórios. 50%, Navarro. Tem lá 20% que são problemas de infecção urinária. Outra coisa importante que está preocupando muito, infecção urinária, bastante casos. E os outros 30% são casos diversos, né? Acidentado de moto, acidentado de casa que cai.
Quedas.
Então a gente tem assim um parâmetro que hoje o que nos preocupa é 50% são doenças respiratórias.
Bom, e 30%?
30% são casos de infecção urinária. Por incrível que pareça, até me chamou a atenção, eu falei que a doutora Mariana, um abraço para a doutora Mariana, que estava lá hoje no ambulatório, ela falou, eu não sei o que está acontecendo, muita infecção urinária. Temos casos lá. É interessante, né? Você fala, o que tem a ver? Não sei se é por causa do inverno.
Nada a ver.
Água, vendo?
Acho que sim.
E também os 20% são aquelas pessoas de idade, né, bem acamada. Isso aí tem mesmo. Nós temos lá hoje muitos idosos, assim, a partir dos 90 anos, que estão internados. Mas é típico da doença, da idade, né?
Da idade.
Então a gente fica assim nessa luta lá, constante com o hospital, para tentar resolver esses casos. Hoje estamos lá com 80% de ocupação dos leitos, não chega a 100%, e até acabei de chegar da Santa Casa, estava de manhã, vim para cá, e eu gostaria de pedir a gentileza, Oswaldo, se você permite, que o Navarro leia, é um edital aqui de convocação, porque nós estamos...
Temos tempo de eleição já, né?
Temos tempo de eleição. Então, eu acabei de assinar essa convocação para os diretores. Inclusive, eu tenho que fazer isso aí impresso em jornal.
Sim.
Já vou mandar para a Folha do Norte. Tem que ser 3 semanas seguidas. Tem que ser impresso, né, no meio de vinculação, né? Então, eu pedia para o Navarro ler, por favor. Já serve, já. Eu ia mandar para vocês, já aproveitamos a deixa.
Vamos lá, então. Edital de convocação de Assembleia Geral. Convidamos aos senhores sócios e membros da diretoria e dos conselhos para a reunião de Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no próximo dia 28 de julho de 2025, na sede da Santa Casa de Bandeirantes, às 19h30, em primeira convocação, com a presença que represente, no mínimo, 2/3 dos sócios deliberando pela maioria simples de votos. E, em segunda convocação, às 20h, com qualquer número de sócios, com a seguinte ordem do dia: retomada de apreciação das contas, relatório e balanço geral da diretoria referente ao exercício anterior, admissão de novos sócios e outros assuntos de interesse geral. Bandeirantes, 2 de julho de 2025, assina o provedor Roberto Castanho.
Bom, e como é que vai ser essa aí? Já temos, assim, o pessoal que tem pretensão, uma coisa assim? Ou, de repente, porque é um cargo que, vamos dizer assim, depende de muito trabalho por parte de quem assume, né?
Oswaldo, veja bem, já pela segunda vez teve eleição, não apareceu candidatos.
Sim.
Então, esse ano, eu manifestei o meu desejo de realmente deixar a provedoria, porque já vai para quase 4 anos, 3 anos e 7 meses à frente da Santa Casa. E eu gostaria que, depois de 30 anos, tivesse uma eleição realmente conforme manda o estatuto. Uma eleição onde se apresentasse uma chapa, fosse votada e o novo provedor assumiria. Eu digo por quê, depois de 30 anos? Nunca teve uma eleição depois de 30 anos para cá. Dona Carlota simplesmente fez um trabalho bonito, ela deixou o cargo, assumiu o vice, assumiu o Gabriel, deixou o cargo, assumiu o Zu, que era o vice. Então eu falei, eu quero quebrar o ciclo de vice. Para, o vice tem que assumir quando o provedor, no caso o geral, faça uma viagem ou se afaste por problemas. Não que assuma por problemas internos, né? Então, estou convocando já a diretoria. Vamos fazer a eleição esse ano, se Deus quiser, embora meu mandato seja até novembro do ano que vem, porque o mandato estatutário lá são de 3 anos, eu já estou quase 4, né? Então eu vou convocar a diretoria, mudar o estatuto, fazer com que as eleições sejam esse ano. Porque a gente tem que inovar, Oswaldo. Eu sou da seguinte teoria: a gente muda para tentar melhorar. Cada provedor tem sua ideia, tem a sua maneira de trabalhar, de conduzir. Eu, graças ao bom Deus, posso dizer para você que nós conseguimos um salto muito grande para o nosso hospital. Um salto muito grande porque eu sempre tive facilidade de diálogo com os políticos, com os nossos governadores, deputados estaduais, federais. Essa maneira que eu tenho, facilidade que eu tenho de diálogo, trouxe muito bons resultados para Santa Casa. Só para você ter uma ideia, o ano que vem, talvez esse ano, a gente tem uma previsão de receber mais de 11 milhões de reais de emendas parlamentares. Só na reforma do pronto-socorro, através do grande secretário Beto Preto, nós temos aí aportado já 8 milhões e 200 mil para a reforma. Tá? Já está decretado. Temos também o próprio Romanelli, que nos ajuda muito. Pedro Lupion recentemente mandou uma verba agora de 700 mil. Quando a gente fala em mandou, não, ele empenhou, mas não veio ainda, tá? Demora. Então eu acredito que todos esses projetos nossos virão para o ano que vem. Não vem para esse ano.
Agora, Azul, nós temos uma sequência aí de pessoas que participam de votantes, vamos dizer assim, ela praticamente ela está inalterada há muitos anos, né? Esses anos passados aí que teve uma alteração do grupo.
Perfeito.
Tal. O que é que você pretende mudar? Precisa aparecer novas pessoas que queiram participar da diretoria? Como é que é isso aí?
É o seguinte, quando eu assumi, né, muitos diretores acharam por bem se ausentar, se exonerar do cargo. 8. Então eu fiquei, na verdade, com... éramos em 21 membros, ficamos com apenas 13. Aí eu convoquei bastante membros, consegui colocar vários, né? Vários nomes de expressão na cidade. Mas durante esses 3 anos, alguns membros diretores se exoneraram do cargo novamente. Então nós temos que trazer mais 4 novos membros para completar a diretoria, que são 21 membros, né? Então por isso que eu estou abrindo essa convocação agora para a escolha de novos nomes para completar essa diretoria, porque são todos voluntários, Oswaldo.
Sim.
Desde o provedor até todos. Quer dizer, a gente trabalha para proteger o salário de 198 pessoas que trabalham. Aliás, perdão, 198 funcionários, mais 34 médicos que trabalham na Santa Casa. E nós somos todos voluntários, né?
Agora, então, a eleição é feita dentro desses 21.
Desses 21 que votam realmente para eleger o provedor.
E só eles podem ser candidatos, que vier no estatuto, né?
Exato. Somente quem é da diretoria que pode ser candidato, eles podem votar e serem votados.
Então hoje são 13.
Hoje estamos com 16. Alguns já pediram exoneração aí no ano passado por problemas particulares e agora pretendemos colocar mais 5 novos membros na diretoria. Então, além disso tudo, desses projetos, eu também hoje, o Navarro, eu assinei um projeto muito bacana, chamado Projeto da Receita Federal, que diz lá, do bazar ao leito sustentando vidas. Olha que bacana. Do bazar ao leito sustentando vidas. O que é esse projeto? Estivemos em Foz do Iguaçu recentemente, lá numa reunião com a Itaipu e com a Receita Federal. Então eles abriram esse novo projeto de pedir mercadorias da Receita Federal para promovermos o bazar, como era feito há anos atrás, da Dona Carlota, né? Depois a Receita Federal suspendeu esses projetos e novamente abriu agora. E nós estamos pedindo exatamente 1 milhão e 800 mil reais de mercadorias apreendidas, né, pela Receita, para a gente fazer o bazar, arrecadar um dinheiro para investir no próprio hospital. Acabei de assinar agora, já mandamos para a Receita Federal. Então, há uma promessa de sair esse ano ainda. Há uma promessa.
Quer dizer,
Mas, então, de promessas em promessas, né? Porque você sabe por que, que a gente fala tanto em bazar e medidas impositivas de vereadores, deputados estaduais, federais, até do próprio senador Moro, né? Que nós conseguimos aquele 2 milhões e 600. Não veio ainda, mas vai virar, com certeza. Porque o hospital hoje não é autossuficiente no financeiro, Oswaldo. Não é autossuficiente. Porque hoje nós atendemos 91% SUS. E o SUS paga relativamente pouco pelo que era de 10 anos para cá, não houve muita alteração. Então, a gente é obrigado a correr atrás de recursos para poder manter essa estrutura, que hoje é uma estrutura muito grande, né?
Agora, você acredita que vamos ter aí a eleição, ou de repente o Portugal pode assumir, que ele é o vice hoje,
isso,
né?
É, o Portugal é meu vice. Até não consultei ele ainda, porque eu acabei de fazer o edital. Eu acredito que ele não assuma, mas não consultei o Portugal ainda.
É porque hoje nós temos a diretoria, o José Reginaldo Portugal, que é o vice, é. Os membros, né, ainda continuam aí, aqueles mesmos, o Zito, né, que é o Zé Maria, já não dá mais, secretários também não estão mais, daquele time que se elegeu na diretoria, hoje tem quanto? 3 ou 4?
Da diretoria ali, na verdade, que eu tenho, o Valdezir, que continua firme com a gente, que ele é o novo, né? E mais ou menos eu acredito que hoje estamos em 16. Eu gostaria que saísse um candidato lá, que parece que há um movimento, parece que vão lançar uma candidata, a Ivanilde Messias. Até eu convidei ela ano passado para que ela fosse candidata, ela, no momento ela recusou, e agora ela está repensando no caso, porque a gente tem que dar sequência, Oswaldo, um trabalho que foi começado lá em 1949, né?
É, porque hoje a Ivanilde, hoje dentro da sua diretoria, ela é a segunda secretária, Ivanilde Regina Pavão Messias, que também hoje, se não me engano, é presidente do Conselho dos Idosos também.
Do Idoso, né? Exato. Vamos ver se ela tem a disponibilidade, parece que ela se mostrou interesse, mas estamos ainda aguardando para ver a resposta dela. Então, eu acredito que agora, dia final de julho, a gente faz o edital de convocação da diretoria, em agosto, lançamento de chapas e já votação em outubro, novembro, posse da nova diretoria. Pretendo deixar, não é que eu pretendo deixar, se o Portugal não assumir, lógico, porque eu tenho que respeitar a hierarquia lá. Se ele é o vice-provedor, eu acredito que ele não tenha disponibilidade, porque ele também, ele já me disse que tem problemas de saúde com a esposa e tudo, então... É, porque ali na Santa Casa é uma dedicação praticamente, Oswaldo. Né?
Agora, você acha que até o seu final de semana você consegue terminar principalmente alguns projetos seus, que é o caso da maternidade, enfim, alguns projetos que estavam em eminência, que estavam sendo feitos, lógico, trabalhados para serem colocados em prática, a energia, aquela coisa toda?
Eu acredito que sim, eu acredito que mais 60 dias vários projetos serão concluídos ali, acredito. Porque sobre a reforma do Beto Preto, que nos grande parceiro, e tivemos lá com a Ana Paula Tavela, lá em Curitiba, e já estamos em fase final de aprovação do projeto. Porque mudou muito. Antigamente você fazia uma reforma, se chegava, mandava quebrar a parede, hoje não. Hoje a fiscalização em cima de hospital é muito severa. Se você colocar uma porta inadequada, eles já reprovam o projeto. Então estamos já 60, 90 dias trabalhando no projeto, eu acho que estamos na fase final. Finalizando o projeto, sendo aprovado pela Secretaria da Saúde, eu acredito que em novembro a gente já começa a fazer o edital de convocação de empresas para começar a reforma. A reforma, acho que esse ano vai ser meio difícil.
Isso seria maternidade, né?
Maternidade e pronto-socorro.
Os dois.
Os dois, pronto-socorro. E expansão de leitos, de mais 25 leitos que estamos querendo construir, lá em cima da UTI, que já existe o salão. Só falta fazer
as divisões
ali e tudo. Então, eu acredito que esse ano é difícil sair, Oswaldo. Porque tem que sair começo do ano, quer dizer, ser aprovado esse ano, empenhado a verba, porque ano que vem para tudo, né? Época de eleição.
Época de eleição para abrir para tudo.
Olha, nós tivemos agora esses dias a visita de alguns deputados. Toninho Vance esteve lá, já fez a promessa de mais 200 mil. O último agora teve também o Adão Litro.
Adão Lito
teve lá, então, e o Toninho Vancher foi lá e me prometeu. Então a gente recebe todos os deputados assim, de porta abertas, sem olhar partido político, E recentemente teve o Zeca Dirceu, uhum, filho do Zé Dirceu, uma figura muito conhecida nacionalmente, o Zé Dirceu, né? O filho dele, o Zeca Dirceu, me pediram, a Fátima me ligou se eu podia receber. Eu falei, claro, eu recebo todos aqui na Santa Casa. Porque a Santa Casa não recebe somente os deputados da minha ala política. Não, eu não tenho ala política. Minha ala política hoje é Santa Casa. Então todos que vierem para trazer recurso são bem-vindos, eu recebo de porta aberta, tomamos um café, tiramos fotografia, embora isso às vezes cause alguns ciúmes, né? Em um deputado ou outro. Mas a gente tem que entender o seguinte, hoje quem está no mando é o PT. E o Zeca Dirceu é PT, e o Zeca Dirceu...
Não importa de onde vem, não importa que venha, né?
Nós pedimos, só para você ter uma ideia, para o Zeca Dirceu, 4 milhões e 600 mil para montar um equipamento de ressonância magnética. Não tem aqui no Bandeirantes, o mais próximo que tem hoje é Cornélio, que não é aquele aparelho completo, fora Cornélio, só Londrina. Então, nós temos que facilitar a vida dos nossos bandeirantenses da região, né? Então,
porque, se eu não me engano, é só uma empresa que detém todo esse coisa, Jacarezinho, Londrina,
eu
não sei aonde.
Eu não queria falar, mas já que você falou.
É
uma máfia, né? É só particular. E o SUS, e a gente quer trazer esse, se for doado pelo Ministério da Saúde, vai ser feita essa ressonância pelo SUS, que hoje não tem, né? Tem sim. Se você vai lá hoje pedir uma ressonância, eles vão te marcar para o ano que vem, daqui a 2 anos.
E tudo Londrina, Jacarezinho, por aí afora.
Tem um detalhe importante, Oswaldo, que você me falou agora. Veja bem, todos os equipamentos que a gente recebe de deputados, de emendas parlamentares, nós somos obrigados, a Santa Casa, a fazer um atendimento pelo SUS. A gente ganha um aparelho
desse. Porque é uma entidade filantrópica também, né?
Filantrópica.
A citação daquele de ultrassonografia.
Sim.
Também temos aquele do raio-x. Como é que está aquilo que foi um convênio com a prefeitura? Aquele raio-x funcionou, está funcionando?
Não conseguimos finalizar o convênio ainda, não conseguimos. O aparelho de raio-x ainda continua lá na prefeitura e... Não.
E é um baita de um aparelho aquele lá, né?
Porque é o seguinte, é muito burocrático as coisas. Nós temos, por exemplo, lá na Santa Casa, um salão frigorífico, sabe o que é? Então é
refrigerado.
Temos equipamento para montar uma sala frigorífica para congelamento de alimentos. Mas é muito grande. Santa Casa não usa. 3 freezer resolve o problema. Então eu estava tentando fazer uma permuta com a prefeitura. Eu daria essa sala frigorífica refrigerada a troco do aparelho de raio-x. Mas esbarra na lei, esbarra na burocracia, não conseguimos, tá? Então, ainda não conseguimos trazer esse aparelho de raio-x da prefeitura para Santa Casa ainda.
Mesmo porque esse aparelho também, daqui a pouco, não vamos dizer,
fica obsoleto.
Quantos anos já faz que está ali?
Acho que já faz 5 já, né? 5,
por aí,
e
outra, né?
E fica obsoleto. E que nem nós temos hoje um aparelho de ultrassonografia que nós ganhamos do Rotary na época da pandemia, de última geração.
Sim.
É totalmente digital. Já surgiu um outro aparelho mais completo que esse, que nós estamos pedindo, um que até faz até mamografia e detecta até o problema. Então, cada vez vai avançando, e a gente pode ficar para trás. Hoje, por exemplo, antigamente quem tinha um aparelho de tomografia era o top. Nós temos a tomografia, mas agora está ficando em segundo plano, está sendo substituído pela ressonância magnética. Então, nós temos que
também hoje é dependente de particular.
Particular, é o que sustenta financeiramente particular. E se a gente conseguisse tudo, por exemplo, hoje o ambulatório particular que tem na Santa Casa ajuda muito no nosso caixa financeiro, ajuda bastante. E a Unimed também é um grande convênio que temos com a Unimed, ajuda bastante. Mas 90% é SUS ainda. 90%.
Tem um projeto, talvez, uma possibilidade de atendimento do pessoal do SAS também?
Então, o SAS é um problema. Nós tivemos ano passado lá em Curitiba e nos foi negado o atendimento do SAS, porque o SAS aqui é dividido em regiões. E a região nossa aqui é Cornélio. Não posso falar o nome, é um médico lá, que o atendimento não é bom. Os professores, policiais, reclamam muito.
Que é Cornélio e Jacarezinho, né?
Jacarezinho, tem uma regional SAS, Cornélio outro, Londrina outro. E quando eu estive lá o ano passado, eu tentei falar, até a Romanelli nos ajudou muito, fomos lá, e não era possível. Agora, parece que atenderam o nosso pedido. E já veio o pessoal do SAS de Curitiba para conhecer a nossa estrutura. Então é possível que o ano que vem a gente consiga. Mas já faz 2 anos que eu estou tentando. Porque eu também tenho o SAS, né? Eu preciso. E cada vez que você precisa do SAS, você vai em Londrina, é uma viagem, uma demora, você vai para Cornélio, o atendimento não é perfeito, né?
Não é dos melhores?
Não é dos melhores, não é contento. E veio o doutor, deixa eu me lembrar o nome do médico, esse doutor Alan, não, Alan não, Alan é do, da reversão de AVC. Esse já veio, já está confirmado, já somos a 6ª unidade no Paraná, referência em reversão de AVC. Já está funcionando, já salvamos 6 vidas já, 6 vidas não, 6 pessoas que poderiam ter sequela, conseguimos reverter totalmente esse problema. Doutor César, se eu não me engano, ele veio aqui
para analisar.
Do SAS, é possível, porque está tendo muita reclamação do SAS lá em cima, Navarro. Então, é possível, não estou te garantindo, mas há 3 anos que estou tentando trazer o SAS para cá.
Outra coisa, você falou de atendimento. Situação da maternidade. Situação para as mães que têm que viajar ali para fora para ter os bebês, de repente nós temos tudo aí. Mas isso é uma coisa que foge da realidade, né? Mesmo porque a Santa Casa não tem como, já tem ali. Aí, a partir do momento, esses tempos tivemos a que atende, que acabou tendo neném também, e ficou tempo. Aí teve que ir para Ribeirão do Pinhal. Como é que está a situação agora?
Veja bem, cada hospital tem uma classificação de risco. Temos baixo risco, médio risco e alto risco. Nós estamos classificados como baixo risco. Médio risco seria Ribeirão do Pinhal e alto risco da gestante, no caso, em Cornélio. Porque Cornélio foi inaugurada a UTI neonatal recentemente. Então, como a nossa classificação é baixo risco, a gente só pode atender essas pacientes que, porventura, tenha assim, um parto normal, que não ofereça risco. Quando é classificado de médio risco, aí nós temos que mandar para Ribeirão do Pinhal, que é a referência. E quando é alto risco, é Cornélio ou Londrina. Como, por exemplo, na ortopedia, nós somos aqui médio risco. Então, hoje a gente resolve problemas de ortopedia aqui que antigamente não se resolvia. Era Cornélio, Londrina, Arapongas. Hoje a gente resolve aqui com a equipe que nós temos hoje. O doutor Reinaldo, que é o nosso chefe da ortopedia, e também o doutor Henrique, muito conhecido lá de São Lucas, que está atendendo na Santa Casa também. Então, a gente, voltando a falar sobre a maternidade, Oswaldo, temos um problema, porque a maternidade, nós precisamos, primeiro, ter um pediatra 24 horas. Nós não temos. É difícil você conseguir um pediatra
na Santa Casa. 24 horas você não vai ter, você vai ter que ter três, né?
Três turmas. Não, não tem como. Quanto às questões médicas, nós temos lá as médicas que fazem o parto, né? Doutora Elizabeth, doutora Adriane, doutora Camila. Então, nós estamos bem equipados por ser baixo risco, então nós estamos atendendo ali somente os casos mais leves.
Agora, então, é por isso que dá esse... Os outros aqui levam para outra cidade, então, né?
Porque a gente gostaria de fazer aqui em Bandeirantes a classificação de risco, que a gente diz que somos baixo risco, Cornélio e Pinhal médio risco, e Cornélio alto risco, para gestante.
Quanto ao pronto-socorro, há alguma nova instrução? Como é que está a situação?
Não, o pronto-socorro continua aquela loucura de sempre, né? Desde a implantação do segundo médico, continuam as reclamações ainda, mas diminuíram muito, né? E, mais uma vez, a gente esclarece ao público que está nos ouvindo, que toda vez que eu acabo de sair de uma entrevista aqui, eu encontro pessoas na rua, Oswaldo, falam, escutei você falando isso e tal. É bacana a repercussão que dá uma entrevista dessa. O pronto-socorro, eu volto a dizer, gente, o pronto-socorro nosso é para urgência e emergência, não é para consulta. Consulta tem 8 postos de saúde na cidade, cada vila tem um. Mas muita gente, Oswaldo, chega lá 4 horas da tarde com dor de barriga e vai na Santa Casa. E às vezes acontece de ter um acidente, então demora o atendimento. O problema que nos acarreta muito é quando tem feriado, na quinta-feira pelo menos. Sexta-feira todo mundo entra em recesso, né, os postos municipais, então sobrecarrega. Esses dias, foi a semana passada, teve aquele acidente trágico aqui, perto da Ponte do Cinza, de rapaz. E se você vê hoje, quer dizer, chegaram 5 vítimas da Santa Casa. 5, Oswaldo. Nós temos 2 médicos atendendo lá. Até o médico da UTI desceu para ajudar. O outro médico que estava lá no ambulatório particular desceu. Foi uma, parecia uma campanha de guerra para salvar vidas. Conseguimos salvar vidas bastante ali. Somente uma senhora que foi encaminhada para Londrina, estado grave. Mas então, o pronto-socorro, ainda volto a dizer, tem muita gente que reclama a demora no atendimento, mas, gente, a nossa prioridade é urgência e emergência. Acidente em primeiro lugar, né?
Bom, usou mais alguma... Aí é lógico, o pessoal tem que entender, né? Que às vezes a pessoa reclama, é que na hora da dor, você leva a criança lá com a febre, aquela coisa toda, a cabeça não funciona onde deveria, nem a verdade, né, cidadão? É. Na hora da dor, na hora do aperto, ele não quer saber se é o pronto-socorro, se é... Infelizmente é assim. Isso não é só comigo, com todo mundo.
Todo mundo.
É,
na verdade, a gente te reconhece, sim, né? Às vezes que a pessoa realmente... Chega lá, quem vai no hospital não vai bem, quem vai, sim, bem lá é só quem trabalha lá dentro, né? Eu vou bem, graças a Deus, todo dia para o hospital, mas esse caso, a pessoa chega, existe a classificação na hora, sim, da triagem, né? E a enfermeira que faz a triagem, ela vai classificar se é de urgência, se não é de urgência. Chega um paciente talvez com um princípio de infarto, aí tem a preferência no atendimento rápido. E olha, por incrível que pareça, esse segundo médico que nós colocamos ali, depois que eu entrei ali, olha, ajudou muito, sabe?
Deu uma aliviada boa, né?
Aliviada boa. E outra coisa também, que muita gente prefere a Santa Casa, eu até não gosto de falar isso, mas não gosto de esconder a verdade, que muita gente me diz o seguinte, ó, vai no posto da prefeitura, o médico só faz a consulta, dá receita e manda embora, manda buscar o remédio lá na farmácia da prefeitura, manda comprar o remédio. Na Santa Casa é diferente. A pessoa é medicada lá mesmo, Oswaldo. Ele chega com sintoma, o médico, a enfermeira faz a medicação no paciente na própria Santa Casa, sem custo nenhum. Então muita gente fala, eu vou na Santa Casa, né? Né, Paulinho?
Aqui agora que a gente viu, até reclamou, tivemos a reclamação esses dias, como tivemos com o secretário, da situação de que a receita dada ali não se pega o remédio. Né? Tem que passar pelo postinho.
Passar pelo postinho. É uma burocracia que tem.
Aqui, né?
Não, e muita gente às vezes fala, aconteceu, já vi casos. Pessoal, eu fui no postinho, me deram essa receita, mas não tem remédio. Falei, mas então não posso fazer nada. A menos que você faça nova consulta com o nosso médico, aí você é medicado aqui na Santa Casa, né?
Mas aí o médico dá a receita também, ela vai no postinho, não funciona.
Não funciona.
Não dá o remédio porque foi dado pelo ali. É uma coisa que precisa ser...
Temos aí fazer um ajuste. O Alexandre Benedetto é um cara muito, muito sensível a essa causa, sabe? A gente tem um bom relacionamento, o prefeito, inclusive, né? Tem nos ajudado muito. Outra notícia boa, nós conseguimos renovar o contrato com a prefeitura.
Sim.
Com um valor melhor, um valor que hoje... sustente o...
500 e quanto foi? Fechou 540?
575 mil.
575.
Fechamos em quase 6 milhões anual. Quase 475 mil. Deu uns 5 milhões e 800 mil reais. Fechamos com a prefeitura. Isso, de certa forma, vai aliviar um pouco o caixa, porque... E se você me mostrar um hospital hoje filantrópico que tenha dinheiro em caixa, eu quero saber qual é a receita, porque não dá, não fecha a conta.
A gente vive. A gente sabe que a gente é escravo do tempo, o pessoal está perguntando aqui, por que não está fazendo uma laqueadura, mesmo com o pedido médico na Santa Casa? Tem outras perguntas aqui que foge da área, principalmente porque são, vamos dizer, aí é já a área médica, não tem como a gente responder. Você como responder como provedor, né?
Não, a laqueadura é feita só através do município.
Sim.
Só o município. Se o município encaminhar para a gente faz, né? O município paga. Mas o município tem um convênio com o Sisnop,
que é obrigatório,
e lá o município tem caminhado justamente para Cornélio, né? Oswaldo, nós temos ali hoje, eu digo para você com o coração cheio de alegria, esses 3 anos e meio, quase 4 anos que eu estou ali à frente da Santa Casa, conseguimos, você pode ver que hoje nunca se viu tanto helicóptero descer em Bandeirantes como está nos últimos anos agora.
A nossa UTI, né?
Nossa UTI. Porque eu estive lá no OMPAR, em Arapongas, conversei com o administrador lá, chama Mero. Falei, rapaz, vamos estreitar nossas relações aqui de hospital para hospital. Tivemos do SAMU, tivemos da Secretaria da Saúde. Por quê? Eu preciso, nós somos dependentes dos grandes hospitais. Como as cidades pequenas são dependentes da Santa Casa de Bandeirantes, né? Então a gente vive num bom relacionamento para poder atender bem a nossa população de Bandeirantes.
Ah, e a próxima é um heliporto,
Heliporto, né? Foi falado aqui que ele ouviu o Romanelli, está para fazer uma visita aqui. Eu vou cobrar o Romanelli também nesse sentido. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre Santa Casa, se o tempo permitir.
Tá, nós vamos estourar no tempo. Mais alguma coisa que você queira colocar, explicar para a comunidade?
Rapaz, agradecer de coração a Rádio Cabiúna, que sempre abriu para nós aqui os microfones para trazermos notícias da Santa Casa. Deverei, nos próximos 90 dias, deixar a provedoria, mas não vou deixar a Santa Casa. A Santa Casa não é minha. Eu estou apenas dirigindo por um prazo aí, calculo eu, mais uns 90 dias, eu pretendo passar a provedoria para a próxima provedora ou provedor, se porventura que aparecer candidato. Mas vou estar sempre junto lá na diretoria trabalhando. Vou tentar cumprir o papel que aqueles homens de 70 anos atrás começaram a construção, e temos que dar continuidade a esse trabalho, porque a comunidade precisa, Oswaldo.